vamos Ecole com Oliva Ngoma. Seguimos esta viagem, vamos até Angola com António Silva Santos, hoje a falar-nos de um dos mais importantes monumentos e santuários católicos em África, a estátua do Cristo, rei da cidade de Lubango, a capital da província de Huila, em Angola.
Existe no Rio de Janeiro, Brasil, em Almada, Portugal, mas também foi erguida na cidade do Lubango, província da Huila, no interior sul de Angola. Falo da estátua do Cristo Rei, um monumento e santuário católico com vista para o Lubango. A estátua foi inspirada no Cristo Redentor do Rio de Janeiro. É um monumento em mármore branco, com 30 metros de altura, e foi construído em 1957, por ordem do Vaticano. De lá para cá foi, segundo dados da Igreja Católica, visitada por mais de 15 milhões de turistas e peregrinos de diferentes países. Durante a invasão sul-africana, em 1976-77, ao sul de Angola, o então bispo da diocese da Huila pediu às fiéis militares do regime do Apartheid para não destruírem a estátua do Cristo Rei, erguida no topo da Serra da Chela. O pedido foi acatado e os militares das Forças Regulares da África do Sul instalaram dois pontos de vigia nas imediações do monumento. Outro dado a reter é que depois do fim da ocupação sul-africana, o monumento passou a ter uma guarnição das FAPLA, Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, o braço armado do MPLA. Em 2002, por ordem do Vaticano, a estátua do Cristo Rei no Lubango foi totalmente restaurada.
Maputo.
Saímos de Angola com música de Sofia Rosa e vamos até Cabo Verde com Carla Lima a falar-nos da Ilha de Santiago para conhecermos a Baía do Inferno, um santuário ecológico onde é possível observar várias espécies marinhas e aves.
A Baía do Inferno fica situada na costa sudoeste da Ilha de Santiago, dentro do município de Santa Catarina. É uma grande e relativamente abrigada baía, caracterizada por escarpas com mais de 400 metros de altura em alguns lugares. Os povoados mais próximos são Picos de Reda, a 3 km para o interior, Rincão, que fica 4 km ao norte e ao longo da costa, e Porto Mosquito, a 6 km a sudoeste. O nome Baía do Inferno evoca a visão do marinheiro que, após uma longa navegação, só encontrou paradões altos que não permitiam o acesso à terra firme. A baía tem aproximadamente o comprimento de 5 km e a profundidade de 2 km. O visitante tem ao seu dispor vários miradouros naturais de diversas altitudes e orientações. A vista a bordo de uma embarcação permite a observação da fauna magnífica, nomeadamente de mantas, baleias, golfinhos, tartarugas ou diversas aves marinhas. Aliás, Baía do Inferno é hoje um local privilegiado para aqueles que se dedicam à observação de aves no seu habitat natural. Lá é possível encontrar, nas suas enormes paredes verticais, ninhos de alcatraz e rabo de junco e outras espécies como a cagarra, o pedreirinho e o pedreiro. Além disso, a baía oferece vários pontos para diversas modalidades de mergulho. Baía do Inferno, na Ilha de Santiago, é um santuário ecológico pouco explorado e que vale a pena visitar.
Metive-te o tempo na rua a andar, pus-me em rua a mão me andar, uma andada a perguntar, onde é que tinha proteção para estar. Metive-te o tempo na rua a andar, pus-me em rua a mão me andar, uma andada a perguntar, onde é que tinha proteção para estar.
Atenção, nega, vou falar. Deixa eu pensar que escata a voia. Que és minha rua, vai-te chorar.
Ouvi ninguém cada. Atenção, nega, vou falar. Deixa eu pensar que escata a voia. Que és minha rua, vai-te chorar.
Ouvi ninguém cada. Atenção, nega, vou falar. Deixa pensar que escata a voia. Que és minha rua, ficar a chorar.
Duvido ninguém cada. Atenção, nega, vou falar. Deixa pensar que escata a voia. Que és minha rua, ficar a chorar.
Tive de ouvir na rua a andar. Com os meninos.
Cordas de Sol a completar este retrato que nos chega de Cabo Verde. Seguimos agora para São Tomé e Príncipe com Luís Lucena. Fala-nos de Ana Chaves, Mulher Mistério.
Já muito se ouviu falar de Ana Chaves, a mulher que deu nome à principal baía da capital são-tomense, até a um dos picos da ilha de São Tomé. Dados históricos, ainda questionáveis, apontam para a grande latifundiária dos meados do século XVII. Os investigadores recordam que terá sido uma proprietária de terras para cultivo. O certo é que uns defendem ter sido uma mulher que fugiu às perseguições de que então eram alvos os judeus, foi casada com Gonçalo Alves. Outros asseguram tratar-se de uma eventual filha ilegítima, como naqueles tempos se designavam os descendentes nascidos fora do casamento, e neste caso de Dom João III, a quem colocasse inclusive a hipótese de ter sido uma dama da corte de Dona Catarina e que, por laivos de ciúmes da rainha, tenha sido enviada para local distante, por forma a evitar ser vista pelo marido da monarca. A posse de muitas propriedades agrícolas resultaria de uma compensação pelo degredo, por uma condenação ao exílio, por ter sido afastada da corte, enquanto do marido reza a história que terá sido herdeiro de Álvaro de Caminha, o mesmo donatário da ilha de São Tomé, indigitado e nomeado por Dom João II, numa carta datada de 29 de julho de 1493. Ana Chaves, mulher mistério.
Bolila conosco, mana não tá para plegu y ale nos camole ni que le nae que colo bolila vamos pichi santo me plodozu umigu no santo antonio pa o pepo na va poso pa o ina me pa montafa.
E de São Tomé e Príncipe, com Calo Mendes, vamos até Moçambique. Pela primeira vez, um produto moçambicano é atribuída a certificação de origem. Trata-se do cabrito de Tete, província do centro de Moçambique, da qual especialistas consideram de qualidade superior, não só pelo sabor, mas também pela região específica onde o cabrito é criado. Vamos ouvir a história com Orfeu de Sá, Lisboa.
Eu sou da terra do embondeiro. Ai que saudades e uma tarde no quintal. Tenha calma, companheiro.
Em nossa terra vamos dar a conhecer a primeira indicação geográfica em Moçambique, um marco na história do sistema da propriedade industrial em Moçambique, que é a província de Tete, no centro do país. E o saboroso cabrito de Tete é o primeiro produto que ganha a certificação de origem.
Eu quero mostrar para toda a gente o costume que nós temos cá em Tete.
A província de Tete tem uma população de caprinos estimada em cerca de 300 mil animais, número que tem vindo a crescer todos os anos e é classificada como o primeiro produtor de caprinos no país.
Vamos beber com alegria. Ai, que saudade de ver aqueles manhãs. Eu vou voltar.
A sua carne foi autenticada pelos consumidores por contar com um alto padrão de qualidade, torna o alimento único, tendo conquistado o direito a uma indicação geográfica, porque o cabrito de Tete se alimenta de pastos naturais constituídos especialmente de capim seco, maçanica, malambe e canhum, com características geográficas da região de Tete, onde predomina o clima tropical e seco. O sabor do produto é adocicado e prolongado, com aroma suave e textura macia, além de um baixo nível calórico e de colesterol. E para fazer degustar do saboroso cabrito de Tete, vai aí a receita. E para isso precisamos de 1 kg de carne de cabrito, 4 tomates cortados, uma cebola grande cortada, 4 batatas cortadas aos cubos, cenouras cortadas, uma lata de ervilhas, colheres de chá de pó de caril, 2 colheres de chá de salsa picada, 330 ml de cerveja, óleo, alho, vinagre, sumo de limão e sal. Reunidos todos os ingredientes, tempera-se a carne muito bem com alho, sal e limão ou vinagre. Num tacho, coloca-se o óleo e a carne de cabrito. Deixa-se cozer um bocadinho e depois junta-se a cebola e o tomate. Acrescenta a salsa e a cenoura. Deixa-se por uns minutos. Quando já não tiver molho, põe-se os temperos e a cerveja. Deixe cozer por uma hora e meia. Acrescenta-se as batatas e por fim as ervilhas, deixando apurar até ficar um molho grosso. Serve-se com arroz branco ou shima e bom apetite. Shiki giri giri, shiki giri giri, vanya.
Estivemos com a música de Mingas. Agora na Guiné-Bissau, Fátima Tchumá Camará vai nos levar à zona sul da Guiné-Bissau, o Parque Nacional de Cantanhês, é um dos ex-libris do país.
A sudoeste de Catió e ao longo da fronteira com a Guiné-Conakry situa-se o Parque Nacional das Florestas de Cantanhês. Este parque é delimitado a nordeste pelo rio Cumbiá, a leste e sudoeste pelo rio Cassini, a norte pelos rios Balana e Balanazinho e a sudoeste pelo Oceano Atlântico. É um dos ex-libres da Guiné-Bissau, com cerca de 1.057 km² de matas, pela sua densidade florestal e preservação, é um dos 9 sítios naturais mais importantes do ponto de vista da biodiversidade na Guiné-Bissau. É uma das 200 ecorregiões mais relevantes a nível mundial. Estão aqui identificados cerca de 207 plantas, mais de 30 espécies de mamíferos e cerca de 40 espécies de peixes. Os guias do parque têm informação específica sobre a conservação ambiental e conservação da fauna e da flora, que, aliados aos conhecimentos ancestrais transmitidos de geração em geração e a experiência desenvolvida, asseguram um acompanhamento seguro dos turistas que até se deslocam. Ao dispor, tem vários itinerários de diferentes graus de dificuldades e que podem incluir experiências de cultura tradicional, itinerários nas florestas e ou itinerários nas ilhas. A maior atração são os chimpanzés, cuja observação é possível ao amanhecer, quando estes acordam e iniciam os rituais diários, com gritos e batimentos no chão que ecoam pela floresta. A contemplação da majestosa floresta densa e primária com os gigantescos poilões e as tagaras desafiam os grupos de turistas a abraçá-las e a descobrir as pistas dos diversos animais. Os produtos destas matas, veneradas pelas populações locais, são ainda uma fonte de subsistência, pois delas obtêm frutos, óleo de palma, madeira e lenha, junto aos rios e o seu caudal até 6 metros cúbicos. É possível observar a calmaria dos mangais apenas interrompida por aves como garças, os matim pescadores ou por pescadores em canoas. Altíssimas palmeiras e as nascentes de água doce, sagradas para a população de Cantanhês, não deixarão ninguém indiferente. O parque constitui ainda o habitat, por exemplo, do macaco fidalgo, de búfalos, de porco de mato preto, de porco de mato vermelho, do manatim, de crocodilos, entre outros. É também zona de passagem de garças flamingos, do pelicano, do coralheiro africano e de muitas outras aves, algumas em vias de extinção. Nesta zona, a população distribui-se por 13 tabancas, com diferentes tradições e costumes. As etnias principais residentes no parque são a Balanta, a Nalu, a Tandá, a Jacanca, a Fula e a Susu.
Africa, mamu be wolo, ame blao, abla boku, o mamu be flewo. Africa, mamu be flewo, mama.
Allo, allo, Nyatera,
Guinée, Guinée,
Bissau.
Allo, 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 Guinée.
Allo,
Nyatera, Misti yonya Guinée na sabunia.
Minhami Monique Seká com Guiné-Nha Terra, fecharmos assim esta viagem pelas nossas terras.